Queridos, é muito especial, mais uma noite que estamos aqui. Eu creio que Deus tem trabalhado conosco, Deus tem ministrado os nossos corações, Deus tem transformado tantas vidas. Como é bom ser igreja, como é bom caminhar com pessoas e ver pessoas sendo impactadas pelo poder do Evangelho, pelo amor do Senhor. As pessoas que estavam desesperançadas, conseguindo ver esperança quando olha para o Senhor. Pessoas que foram diagnosticadas com uma enfermidade, conseguir encontrar cura e esperança olhando para o Senhor. Eu creio que você está aqui nessa noite e Deus quer falar o teu coração e quer trazer libertação, quer trazer restauração, porque a nossa vida, ela é muito especial para o Senhor e Deus não abre mão de nós, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua vida, Deus não abre mão da sua história. Deus quer sim te ajudar a desenvolver todo esse potencial que Ele criou, todo esse potencial que Ele sonhou para a sua vida. E nós vamos hoje refletir um pouquinho em como que nós podemos olhar para dentro do nosso coração e como que nós podemos estar alinhados com o propósito de Deus, alinhados com os sonhos de Deus, não deixar que nada, nem um inimigo interno vença as nossas vidas, consiga colocar discórdia, guerra, briga, confusão. Amém? Hoje é noite de libertação, e eu creio na libertação. Nós estamos finalizando aqui uma série de mensagens baseada no livro de Tiago. Hoje é a última mensagem que nós vamos pregar no livro de Tiago, dessa série. Futuramente nós vamos voltar ao livro de Tiago, né? Mas dessa série nós vamos fechar hoje com essa série Organize a Sua Vida. E para fechar nós vamos trazer uma reflexão que vai trabalhar a organização do nosso interior, né? Na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós teremos um culto especial, que é um culto de aniversário, mas é um culto normal, é um culto de quinta normal, só que nós teremos uma ênfase especial no mês de aniversário, onde nós teremos cultos todos os dias da semana. Se você vir aqui na segunda noite, vai ter culto, na terça noite vai ter culto, na quarta, é uma jornada aqui. E os pequenos grupos que se reúnem durante a semana vão ser desafiados no dia da semana do seu pequeno grupo, vim para cá. E nós, especialmente, na quinta-feira, estaremos aqui também. Possivelmente, terão alguns pequenos grupos que se reúnem na quinta, que estarão conosco, e nós vamos ter um momento especial. Então, hoje, nós estamos fechando isso, fechando essa série, organizando a sua vida, organize a sua vida. E quando o seu coração está desorganizado, a sua vida tende a ficar desorganizada, não é verdade? Quando parece que tem algo no meu coração que está complicado, parece que tudo começa a ficar complicado ao meu redor. E o poder de contaminação dos meus relacionamentos, o poder de contaminação da minha cosmovisão, ela é muito potente. E as lutas internas são os perigos, os inimigos que certamente impactam nos nossos relacionamentos, nos nossos sonhos e no nosso futuro. De repente você está aqui nessa noite e você está tendo dificuldade para sonhar, está tendo dificuldade para orar, está tendo dificuldade para buscar a presença do Pai. E o que você está precisando é olhar para o teu coração e ver qual o inimigo no teu coração que tem impedido você de experimentar tudo aquilo que Deus tem colocado à sua disposição. E muitas pessoas têm se auto-sabotado. Sabe aquela questão quando eu me prejudico? Quando eu jogo contra, né? Então, às vezes eu estou com tanta empolgação, quando eu estou jogando contra. Então, é muito comum as pessoas se auto-sabotarem. Eu quero desafiar você a olhar para o teu coração, certo? E não deixar que as dificuldades da vida, elas impeçam você de experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Porque essas lutas interiores, a tendência é eu tentar achar um culpado primeiro. Eu estou vivendo isso, mas quem que é o culpado? E com muita facilidade eu olho para fora e eu não olho para dentro. Por isso que nessa noite eu quero desafiar você a olhar para o teu coração. Ah, mas fulano fez isso. Não importa o que os outros fizeram, mas você está passando por uma dificuldade, olhe para o seu coração. Quando as pessoas têm essa dificuldade de olhar para dentro, se tem uma crise no casamento, o culpado é o cônjuge, sempre, né? Se eu estou com uma dificuldade lá no meu trabalho, o culpado é o meu chefe. Se eu estou com uma dificuldade lá em casa com os meus pais, o culpado são os meus pais. Sabe, você tem essa prática de tentar achar o culpado e nunca olhar para você? Eu já falei aqui uma vez aqui do crente pá. Como é que é o crente pá? É aquele que vem para o culto, Deus está falando contigo, mas você fica pensando assim, mas aquela pessoa tinha que estar aqui. É como se eu pego o que Deus está colocando aqui e eu jogo para ele, ó. Pego a pá aqui, ó. Eu quero dizer que hoje Deus quer falar com você, tá? Olha aqui assim, ó, é eu, tá? Deus quer tratar aqui. Como é que você pode olhar para o teu coração? Como é que você pode organizar o seu interior? Quero dizer, ó, chega de guerra, chega de disputa de poder, chega de correr atrás do vento, vamos olhar para o Senhor, vamos restaurar, vamos tirar a sujeira do nosso coração e vamos viver aquilo que Deus tem planejado para nós. Deus tem uma coisa linda, Deus tem sonhos lindos. Tantas pessoas estão perdendo de experimentar algo extraordinário com o Senhor, porque deixa essas lutas internas dominarem a sua vida. Lá no Provérbios 22:8, diz lá, quem semeia a injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Numa versão mais coloquial, quem planta vento, colhe tempestade. Tão simples assim. Eu não sei quem que plantou as pedreiras de ontem, mas caiu, eu estava vindo e era pedra, gente, era pedra. Olha aqui, ó, está tudo improvisado aqui, por isso, mas nós não deixamos de cultuar o Senhor por causa disso. Ontem jorrou água nas caixas aqui de som, mas Deus é fiel. Eu quero perguntar, como é que está o teu coração? O que, que você tem semeado? Se você tem colhido tempestade, olhe suas sementes, né? Você está enjoado de comer maçã? Está na hora de você plantar uns pés de laranja. Você está enjoado de comer jabuticaba? Está na hora de plantar uns moranguinhos. Porque se você continua colhendo o que sempre, o que você não gosta, dá uma olhada no que você está plantando. Porque o nosso coração e as lutas internas nos levam a olhar para a vida e de repente nós estamos refletindo algo que está podre aqui dentro e que nós não deixamos Deus tirar. Abra lá o livro de Tiago, Tiago 4, de 1 a 8. Hoje você vai ser desafiado a olhar para o seu coração e limpar essa sujeira que pode estar destruindo a tua autoestima, pode estar destruindo a sua vida e a sua história. Vamos lá, Tiago 4, de 1 a 8. O que, que o texto nos diz lá? Olha só, todo mundo está com a Bíblia aí? Quem não está aí, entra aí no aplicativo, né? Entra aí, se não tem aplicativo, chega perto de alguém, mas é importante que você tenha uma Bíblia aí na frente. O que, que o texto nos diz? Ó, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm? Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigos de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Amém? Amém. Queridos, esse texto de Tiago, ele está nos desafiando a uma vida de submissão a Deus. Uma vida de submissão. Ele está nos alertando para cuidar com as inclinações do nosso coração. A maior batalha que o homem pode travar é quando ele se determina a superar o conflito da sua própria natureza. Então assim, eu sou bem sucedido quando eu consigo vencer a minha natureza pecaminosa, quando eu consigo vencer esse orgulho, quando eu consigo vencer aquele sentimento que vem dentro de mim, que me faz viver uma justiça própria, que me faz achar que eu sou o dono da verdade, que me faz achar que eu sou a pessoa mais correta do mundo. Quando eu consigo vencer isso, a vida fica mais leve. Todos nós aqui somos pecadores, todos nós aqui já erramos, todos aqui ainda vamos errar. Por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa em nós. E nós vivemos hoje o mundo mais que imperfeito, porque a natureza pecaminosa não nos permite a viver a santidade plena. Nos permite sim estar buscando a santidade diariamente. Mas ninguém consegue passar pela vida buscando santidade diariamente sem um dia dar uma escorregada na casca de banana. E existem algumas dificuldades que são mais graves, menos graves, mas todos estão no mesmo nível diante de Deus. Porque não existe o pecadinho e o pecadão. Nós erramos e nós precisamos do perdão, nós precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão a Deus e deixar Deus perdoar o nosso coração. Precisamos jogar o chicote fora que nos acompanha. Ah, mas por que eu fiz isso? E precisamos liberar o orgulho do nosso coração para perdoar e para liberar perdão. Jeremias 17, ele vai falar assim, ó: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O que esse texto está dizendo? Que o homem que está plantado próximo ao ribeiro, com as raízes, que está sendo alimentado, ele não precisa temer as dificuldades da vida. Se você está plantado, se você está conectado com o Senhor, não precisa temer aquela enfermidade, não precisa temer aquela dificuldade no casamento, porque a minha confiança está no Senhor. Agora, quando eu tiro a minha confiança no Senhor, eu coloco a confiança no meu coração, o que ele vai dizer? O coração é mais enganoso que qualquer outra doença. E sua doença é incurável. Então, assim, o nosso coração é enganoso. E quando nós vamos e obedecemos à inclinação do nosso coração, aí nós vacilamos na fé. E aí nós perdemos a confiança. Aí nós achamos que não vai ter jeito. E nós achamos que isso aqui não tem condições de Deus agir. Eu já falei algumas vezes aqui que o impossível só é impossível até que Deus o faça. Não há impossível para Deus. Esse impossível está no nosso dicionário, mas não está no dicionário de Deus. Porque Deus, ele não tem limitações. Ele é o Criador. Ele nos criou à imagem e semelhança dele. Quando nós estamos ligados com o Senhor, nós não precisamos temer as tempestades da vida. Os nossos problemas são muito mais potencializados quando esquecemos de Deus e procuramos buscar um conforto nas pessoas ou no nosso coração. Deus afirma em Jeremias que Ele sonda o nosso coração e examina a nossa mente e recompensa a boa conduta. O que Deus tem encontrado no teu coração? O que Deus tem encontrado no teu coração? Será que Deus tem encontrado um coração fértil? Um coração confiante? Um coração temente a Ele? O que Deus tem encontrado na sua mente? Será que na sua mente Deus tem encontrado dúvida? Medo? Ansiedade? Como é que você tem vivido essa dimensão? Quando não entendemos essa dimensão do agir de Deus, como nós somos influenciados pela nossa mente, pelo nosso coração, nós caminhamos pela vida, alimentando um inimigo que é interno. E esse inimigo interno, cada vez que eu alimento ele, ele acaba nos dominando cada vez mais. Se você tem um inimigo interno, esse inimigo interno pode ser uma palavra de maldição que você recebeu. Esse inimigo interno pode ser uma acusação que você recebeu. Esse inimigo interno pode ser uma atitude que você teve que desagradou ao Senhor. E aí vem uma voz que vai falando assim, realmente não tem mais jeito. E você vai alimentando esse inimigo interno. Internamente você vai sendo dominado. E aos poucos você vai perdendo as forças. As forças de lutar, as forças de buscar a solução diante do Pai. Sabe, tem um momento que nós precisamos olhar para o nosso coração. Eu quero voltar ali no livro de Tiago, para nós darmos uma olhada, o que, que o Tiago nos alerta. Como é que nós podemos vencer esse inimigo interno? Como é que nós podemos olhar para o nosso coração e vencê-lo? E a primeira coisa que eu vejo aqui, que, ali no versículo 1, nós devemos abandonar as paixões destrutivas. Quer vencer esse inimigo interno no teu coração? Abandone essas paixões. Olha o que ele diz lá, de onde vêm as guerras e contendas? O que é contenda? Briga. De onde vem isso que há dentro de vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago está nos alertando que existe uma guerra interna que é impulsionada por uma paixão destrutiva. As guerras e contendas, as brigas, contendas, brigas, disputa de poder, tudo nos seus relacionamentos, ele vem por quê? Como consequência de um coração que tem uma paixão ali, e eu não quero abrir mão do meu direito, eu quero disputar esse poder, eu quero ver quem tem mais força aqui, eu quero provar que ela está certa, que ela está errada, que ele está errado, e eu fico disputando, uma disputa insana, uma disputa que não tem lógica nenhuma, porque os dois saem perdendo. Dá uma olhada para os teus relacionamentos. Pega aquela disputa onde você ganhou a discussão. Ganhei a discussão. Aí você saiu da presença daquela pessoa. Como é que ficou o teu coração? Queridos, isso é uma armadilha satânica. Quando você olha para o teu núcleo familiar, você olha para o teu cônjuge, você olha para os teus filhos, você olha para a tua vida, você precisa abrir mão muitas vezes do seu direito. Isso não é ser tolo, isso não é ser ingênuo, isso é ser sábio. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde vem a acusação, nós retribuímos em amor. E Deus, ele vai dando várias dicas nas Escrituras que nós devemos viver um amor incondicional, ou seja, sem querer nada em troca. Se você tem amado querendo algo em troca, lamento informar, você vai se frustrar, porque ninguém vai conseguir suprir toda a necessidade de amor que você tem a não ser o nosso Deus. Agora, quando eu deixo Deus inundar o meu coração de amor, aí fica tudo mais fácil. Aí essas paixões destrutivas que Tiago vai falar aqui, elas deixam de fazer parte da minha história. Sabe, e o que é uma paixão? Não é tudo impulsionado pelas paixões internas, mas o que é uma paixão? É um sentimento onde se vive com grande entusiasmo. Uma paixão pode vir muitas vezes a nos cegar. Acredito que todo mundo aqui já foi adolescente, né? Com exceção da baixinha aqui, né? Ela não foi adolescente ainda, né? Mas vai chegar lá. Você lembra das paixões da adolescência? Tinha uns negócios meio insanos na adolescência, né? Você fazia cada coisa, né? Se fosse preciso, você pulava muro, né? Eu tenho 45 anos, e na época era bem no interiorzão, lá em Cascavel. Então a gente fazia cada doideira, naquelas paixões de adolescente, né? Aí eu chegava assim, ah, eu vou morrer se ela não ficar comigo, com 15 anos, né? Quanta gente já fez isso, né? Paixão de adolescente, né? Não, e aí tem aquelas paixões platônicas, né? Ah, aquele professor, aquela professora. Aí começa, mas são paixões da adolescência que você não tem maturidade para interpretar o que está acontecendo. Simplesmente vem um sentimento no teu coração e você começa a agir, e você começa a reagir, e você faz às vezes tanta bobagem, tanta coisa doida como adolescente. Aí você começa a passar o tempo e você vai ficando mais maduro. Amém. É, você vai ficando mais maduro. E aí você já não entra em tanta discussão que você entrava antes. E você já não deixa ser envolvido tanto por essas paixões. Calma aí, pisa no freio. Vamos dar uma verificada aí, não é bem assim. Mas tem muita gente que já levou tanta pancada e continua repetindo a mesma coisa, com aquela paixão destrutiva, como se tivesse, agora eu achei a pessoa da minha vida. É a décima vez que eu estou tentando, mas agora é. Queridos, eu lembro que quando eu acertei minha vida com Deus, eu encerrei meus relacionamentos, falei, agora eu vou buscar a presença do Pai. E um ano orando, pense na oração poderosa, porque Deus caprichou. Sabe, mas maturidade, e nós precisamos chegar a essa maturidade. De repente você vai ver que você cometeu erros lá atrás. Mas o que está acontecendo? Tem muita gente que tem vivido a fé cristã com essa paixão de adolescente. Uma paixão de adolescente, eu começo a agir, jogando para lá, jogando para cá, como se Deus fosse um fantoche nas minhas mãos. E eu deixo que as paixões do meu coração levem à inclinação. E aí, ao invés de buscar a pessoa que Deus tem preparado para mim, eu falo assim, Deus, abençoa que... Eu quero um esposo, desde que seja o fulano. Mas vai, eu sei que ele vai se converter. E aí eu vou, sabe, eu começo a racionalizar. Sabe, não faz sentido. Então eu preciso olhar para o meu coração e ver qual a paixão que está dominando. Certo? Então, e de repente, a paixão ela nos cega. E as pessoas não percebem. Aquilo lá até não parece tão ruim. Sabe aquela situação que a pessoa está indo para o buraco e ela não percebe que está indo para o buraco? Tá, não deve ser tão ruim assim, não. E eu começo a racionalizar. E eu começo a achar justificativa. E, sabe, e o que Tiago nos alerta? Cuidado com o teu coração. Porque as tuas guerras e as tuas contendas estão vindo dessas paixões. E essas paixões dizem assim, você precisa provar que você está certo, você precisa ganhar essa discussão, você precisa se valorizar, porque se você se rebaixar, você não vai ser valorizada, você não vai ser valorizado. E tem muita gente que está deixando ser oprimido nos relacionamentos, porque acha que se eu falar alguma coisa, eu vou ser humilhado, se eu falar alguma coisa, eu vou perder esse relacionamento. Para com isso. Sabe, muitas atitudes decorrem da paixão que gera um desequilíbrio, essa paixão destrutiva, essa paixão que guerreia. Certo? Pode ser uma guerra que envolve a sua autoestima. De repente tem uma paixão aí que está destruindo a tua autoestima. Pode ser uma guerra que envolva a falta de domínio próprio. Eu sou assim mesmo e eu vou continuar sendo assim. E eu ajo como der na minha telha. Ou pode ser uma guerra que envolve o orgulho. Qual a guerra interna que tem influenciado as suas decisões? Como você tem olhado para o teu coração? Como você tem tomado decisões nos teus relacionamentos? Lá no seu trabalho? Lá na sua casa? Você tem deixado o teu coração dominar? Nós vivemos em uma sociedade onde... cada dia mais nos deparamos com pessoas hedonistas, pessoas que estão olhando para dentro, onde o meu prazer é a finalidade. Eu vou buscar algo para suprir o meu prazer. O apóstolo Paulo descreveu essas duas lutas. Gálatas 19, ele fala das obras da carne, que envolve todas as imoralidades, as facções, as brigas, as discussões. E ele vai falar do 5:22, que é o fruto do Espírito, que é o amor, a amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas lutas internas, ela é descrita nas Escrituras. As guerras geradas, elas podem ser por ação ou por omissão. Mas existe uma guerra interna. E a todo momento você vai ter que decidir. Muitos aqui que estão aqui nessa noite, tiveram que decidir vir para cá ou ir para casa. Vocês decidiram vir aqui. Alguns convictos, eu vou lá, porque é bênção máxima. Se você está aí e ficou em casa, eu quero quinta-feira que vem você esteja aqui, porque você está perdendo. Bênção máxima. É muito bom olhar atrás da telinha, mas aqui pessoalmente existe um calor. Existe um agir de Deus diferente. Mas sabe, mas tem pessoas que foi uma luta. E que aconteceu? E aí deu problema no carro, e aí me atrasei, e aí o trânsito. E foi tentado a não vir. Era uma guerra. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração. E nós precisamos alimentar atitudes internas que nos faça crescer, que reproduza atitudes do Senhor. Eu quero te dizer que muitas vezes parece ser inofensivo alguns sentimentos do nosso coração, mas quando elas não são tratadas, elas acabam gerando um monstro. Uma vez aqui eu falei das raposinhas, né? Quando você coloca uma raposinha pequenininha lá cercadinha, nossa, tão inofensiva, dela vai crescendo até que ela detona toda a plantação, vira um gigante. Quando você pegar uma onça, bebezinho, gatinho, vou dar uma madeirinha aqui para esse gatinho. Daí daqui a pouco ele vira uma onça e aí ele detona você, certo? Eu quero te dizer que se você tem feito sempre a mesma coisa, se você tem tido sempre os mesmos resultados, vamos fazer um combinado aqui, comece a fazer algo diferente. Sabe, toda vez você está brigando pelas mesmas coisas, comece a abrir mão do seu direito, comece a amar. Puxa, você está tendo problema no seu trabalho, porque todo dia tem uma encrenca. Comece a agir diferente, comece a reagir diferente. Se você continuar fazendo o que sempre fez, não tem como você ter algo diferente. Para você ter algo diferente, semeie diferente. Cuidado com as paixões que guerreiam dentro de você. Certo? Mas quando nós continuamos no texto, tem um segundo destaque que eu quero fazer aqui. Ele vai falar assim, ó, vença o inimigo interno quando você dá importância ao que edifica. Olha só no versículo 2, ele diz ali, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que ele está nos alertando aqui? Os nossos pedidos. Nós somos filhos do Pai Eterno, que está sensível ao nosso clamor, ao que pedimos ao Senhor, ao que buscamos diante do Pai. Sabe, nós precisamos olhar para o Senhor e falar assim, o que nós estamos pedindo? Será que nós estamos dando importância àquilo que edifica? Ou de repente estamos vivendo, dando importância àquilo que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida? Sabe que Deus está interessado muito mais na intenção do seu coração. Quando Tiago vai falar que você pede por pedidos errados, Deus conhece o teu coração. Deus sabe por que você está pedindo isso. Deus sabe por que e qual a intenção do teu coração em buscar determinada coisa. Então, o desafio para vencer esse inimigo interno é você buscar ou dar importância àquilo que edifica. Sabe que Deus, imagine um filho que pede um presente para o pai, né? E às vezes ele pede um presente bem intencionado. E às vezes ele pede um presente para suprir uma enganação no coração dele. Por exemplo, meu filho, é muito fácil dar presente para o meu filho. Muito, muito simples. Ou é uma bola, ou é uma camisa de futebol, ou é um meião, ou é uma chuteira. Ou é uma bola, camisa de futebol, meião, chuteira. O que foge disso? Uma vez por ano tem o FIFA lá, o FIFA atual, né? Que agora é o FIFA 21 lá. Então, no aniversário, ele pediu o FIFA. No ano passado era o FIFA 19, 20, sei lá. Mas é o atual, que vai disponibilizar só dia 24 de fevereiro, de setembro. É muito simples. Se ele chegar para mim e falar assim, pai, eu queria Nerf, negócio assim, aquele negócio de alvo, não sei o quê. Eu posso pesquisar, porque isso não é desejo do coração dele. Ele possivelmente viu um amigo brincando com aquilo, acho legal. Mas se eu comprar para ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai brincar no primeiro dia, vai jogar de lado, vai virar um entulho dentro de casa. Lá. A chuteira dele, ele usa até furar. As camisas ele vai mudando cada dia e Ele só não usa camisa de futebol para ir para a escola porque tem que ir de uniforme. Na igreja aqui, se você vê aqui alguém com a bola de futebol no pé, uma camisa de time, é o meu filho. Sabe, então se ele vier pedir para mim um outro brinquedo, ele vai estar pedindo algo que é lícito. Ah, eu quero um brinquedo. Mas com a motivação errada. Porque não é aquilo que está no coração dele. De repente ele está pedindo porque um amiguinho tem. E assim é o nosso Pai do Céu. Quando nós pedimos, Deus, ele vai além. Além do que simplesmente o pedido. Ele vai olhar a intenção do nosso coração. E quando você sonhar com algo diante do Pai, peça a Deus, mas com um coração desejoso em honrar e glorificar o nome dele. Porque isso não tem erro. Queridos, Deus, ele trabalha. Nosso Pai Eterno conhece você melhor do que ninguém. Ele é o teu Criador. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tenta plantar mentiras em nossa mente, tentando fazer acreditar que Deus não te ama. Você já alguma vez questionou o amor de Deus? Tem muitas pessoas que já questionaram. Porque chegou uma provação. Por que, Deus? Eu começo a questionar o amor. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus nunca muda, porque ele é eterno. Romanos 8, 38, 39, o Túlio citou aqui. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Quando eu peço com a motivação certa, quando eu busco ao Senhor com o desejo do meu coração, eu estou agradando a Deus. Eu quero dizer que nada do que você faça muda o nível ou a intensidade do amor de Deus. Deus te ama porque Ele é Deus. Deus te ama porque o amor é um dos atributos de Deus e Ele não consegue amar menos ou mais porque Ele estaria contra a natureza dEle, porque Deus é amor na essência. É isso que diz lá em 1 João. Agora, o amor de Deus de um lado e o outro lado é a sua atitude como filho de Deus. A tua atitude pode agradar mais ou menos a Deus. Você que tem filhos, teu amor não muda em relação aos filhos. O que muda e que altera se ele, as atitudes dele agradam mais ou menos a você. E aí eu te pergunto, como você tem agradado a Deus? Agora, independente do que aconteceu até aqui, basta uma mudança. Sabe aquele filho que vai e faz uma arte, mas ele chega assim, pai, perdão. Aí ele vem te dar um abraço, te dá um cheiro, como diz lá no Nordeste. Parece que apaga tudo. E aí a gente sai pulando, a gente sai brincando, e a gente vai ter os melhores momentos da nossa vida com o pai e filho. É assim que Deus quer olhar para você. Deus quer olhar para frente. Deus não quer ficar olhando para o teu passado. Deus não quer ficar olhando para as tuas lutas. Deus quer olhar para aquilo que Ele tem planejado para o teu futuro. Cuidado com as lutas internas. Deixa Deus, o teu Pai Eterno, te abraçar, te amar e te mostrar um caminho novo. Sabe, você caminhar com essa convicção de que nada poderá separar do amor de Deus é extraordinário. E como é que nós podemos agradar mais ou menos a Deus? Lá em Hebreus 11, 6, eu vou citar só algumas, nós temos várias. Mas lá diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Aperfeiçoa a sua fé. Confie no Senhor. Não coloque a limitação no agir de Deus na sua vida. Salmo 51, 17 diz lá, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Queridos, um coração quebrantado é um coração que deseja buscar essa intimidade com o Senhor. Quer agradar a Deus? Busque a Ele com toda a intensidade. Busque a presença dEle. Esteja, queira estar na presença dEle. Você vai agradar muito a Deus. E tem outros aqui, mas eu queria citar esses dois aí porque é muito extraordinário. Aí ele vai falar, o Tiago vai continuar falando lá, né? Não tem porque não pede. Quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados. Esta é a hora de você alinhar os seus pedidos com os propósitos de Deus. Essa luta interior, por algo que não vai ser benção para você, ela precisa ser abandonada. Sabe aquele cachorro que corre atrás do carro? Corre, 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 o carro para. Aí o que o cachorro faz? Ele só não sai assobiando porque ele não sabe assobiar. Tem gente que pede tanto, que eu acho assim que Deus, ele, tá bom, pegue aí. A hora que recebe, fala, Por quê? Motivos errados. Então, como é que está o teu coração? O que você tem pedido para o Senhor? O que você tem colocado diante do Pai? Vence esse inimigo que está interno aqui. Pare de correr atrás do vento. Corra atrás daquilo que edifica, aquilo que abençoa a sua vida. E para finalizar, vence o inimigo interno cuidando com suas amizades. Ele vai falar ali, adúlteros, você não sabe que amizade com o mundo é amizade de Deus? Ele está falando do adultério entre marido e mulher. Ele está falando de todas as pessoas que decidem adulterar com Deus, buscando o mundo, que abandonam a Deus e eles vão para o mundo, né? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Se você acha que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele habita tem fortes ciúmes, o Espírito Santo do Senhor tem ciúmes, ele não quer perder ninguém. Sabe, mas só que Deus nos dá algo chamado livre-arbítrio. Cada vez que alguém se afasta de Deus, isso entristece o coração de Deus. Mas Deus não vai interferir no teu livre-arbítrio. Então decida buscar a presença de Deus. Decida abandonar a amizade com o mundo. Decida aperfeiçoar a sua amizade com Deus. Nós somos amigos de Cristo. Cristo, ele deu o direito de ser chamados amigos. Nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz lá que aqueles que aceitam o Senhor Jesus é dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Aleluia. Nós somos filhos do Pai. Então, queridos, você tem alimentado a amizade com o mundo? A amizade com o mundo gera destruição. Os prazeres do mundo têm levado à destruição de muitas famílias. Os prazeres do mundo têm levado a perder a liberdade. Políticos aí fazem amizade, querem mais e mais e mais, perderam a liberdade, estão presos. Os prazeres do mundo têm levado muitos a perder a sua vida. Sabe, empresários que estão tão fissurados em ganhar, não vê os filhos crescerem. Perdem a esposa, perdem a família, porque estão atrás da ganância. Então nós precisamos olhar para o nosso coração. Amigos de Deus, afastados dessa amizade com o mundo. 2 Timóteo 2, ele vai dizer lá, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Então, queridos, tem desejos que são involuntários, mas que te aprisionam. Tem algo que você age já no automático. Certo? Mas são desagradáveis. Romanos 7, o apóstolo Paulo, ele vai falar lá, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Na prática é, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Existe uma guerra interna. Eu queria pedir para o Rodrigo soltar um desenho. Possivelmente, não sei se vocês assistiram, que relata um pouquinho essa luta interna. Tá? Dá uma olhadinha, para você perceber mais ou menos como é que é essa luta dentro de nós. Nós vamos finalizar com esse vídeo. É um desenho animado aí.
Hi, John? Sorry, I'm late.
Hi, you must be Scarlet.
Yeah, it's, nice to meet you.
The pleasure's all mine.
Oh, here, take a seat.
Yeah, sure.
Yeah, I hope you're hungry, because I already ordered our food.
Oh, great. I'm starving.
I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat.
Excuse me?
Looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent!
That's French, isn't it?
No. More like Wisconsin. Pureborn cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin?
Oh, no. Cheese makes me gassy. Oh, get it here!
Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am.
Dinner is served.
Oh my god, are you okay?
Oh, fine, I'm fine. Hey, my son's playing.
Time for some real dancing. Olay, spin move. A little jazz hands. What do you say? Time for some dessert?
Oh, what's wrong with you? All the same.
Wait, Scarlet!
What do you want?
Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot back there.
Yeah, you were. What was all that?
Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me.
I don't know.
We could go dancing.
I like the sound of that. Did you have anything else in mind?
So, about that second date?
Forget dating. Let's start a family.
Esse desenho é ótimo porque ele traz uma realidade nele de uma forma lúdica, de um conflito interno na mente. Mas eu quero te dizer que para nós alinharmos o nosso coração, nós temos que estar alinhados com o Senhor. Quando nós deixamos que o lado mal do nosso coração, da nossa mente prevaleça, isso vai gerar destruição, isso vai gerar separação, vai gerar arrependimento. É interessante ali que a parte da mente mal ali, a hora que ele vê que o negócio está sem saída, ele vai ajudar a colocar o óculos. De repente você precisa colocar um óculos, que você está cego para perceber o quanto os teus sentimentos, quanto os seus valores, quanto as suas atitudes têm destruído a sua vida. De repente é um momento que está soando a luz vermelha, dizendo assim: mude de atitude, entrega a sua vida, entrega o seu coração ao Senhor, porque assim você vai vencer esses conflitos internos dentro do seu coração. Como é que você tem deixado essa guerra interna dominar o seu coração? Para vencer o nosso inimigo interno, você precisa abandonar essas paixões destrutivas. Algo que tem destruído os teus relacionamentos, tem destruído a tua autoestima, tem destruído os teus sonhos. Para vencer o inimigo interno, você precisa dar importância àquilo que edifica, aquilo que agrada o coração de Deus. O amor de Deus não muda, mas Ele deseja muito que as suas atitudes agradem o coração dEle. Para vencer o inimigo interno, nós precisamos cuidar com as nossas amizades. Você tem flertado com o mundo? Fique esperto. Está soando uma sirene vermelha aí. Cuidado. O mundo, ele parece, no primeiro momento, muito atrativo. Mas ele tem um poder destrutivo enorme. Deus é um Deus de novas oportunidades. Você pode fechar teus olhos? Eu não sei como essa mensagem falou seu coração, mas o que eu quero te desafiar nessa noite é que você olhe para dentro do teu coração. Meu desafio no início dessa mensagem é que você esquecesse a pessoa que está do seu lado, que você não ficasse projetando essa mensagem para ninguém, mas essa mensagem foi para você. Para você, aonde você precisa se posicionar diante do Pai. Você está adiando um posicionamento por medo? Você está adiando um posicionamento por receio do que pode vir? Ou quais as consequências que isso pode gerar? Mas eu quero desafiar você a nessa noite tomar uma decisão ao lado do Pai. De repente você vai precisar orar e ir colocando diante do Senhor: Deus, Deus, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. De repente você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, você vem de uma prática religiosa, mas você nunca fez uma entrega. De repente o amor de Deus não muda, mas a tua atitude não tem agradado ao Senhor. E você precisa hoje assumir um compromisso com o Pai, dizendo: Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Faça uma oração no seu lugar, dizendo: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero reconhecer que o Senhor é o meu Salvador, morreu na cruz pelos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Me ajude a vencer essas lutas internas que eu estou tendo, essas crises de identidade, essas crises de medo, de falta de perdão. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração, mas entrega a sua vida diante do Senhor. Faça uma oração aí, dizendo: Deus, eu quero sim reconhecer que eu sou pecador, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Você está fazendo essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está orando, graças a Deus, graças a Deus lá atrás, louvado seja, louvado seja o Senhor. De repente você está aqui nessa noite, e um dia você já entregou sua vida, e você precisa voltar. Deus está dizendo assim: volte aos braços do Pai. Volte aos meus caminhos. Deus está falando e tocando o teu coração para que você volte. Também queria orar pela sua vida. Levante a sua mão se você está decidindo voltar. Glória a Deus, lá atrás, graças a Deus. Mais alguém precisa voltar aos braços do Pai? Graças a Deus, já vi aqui no meio. Pode baixar lá atrás, Graças a Deus, Queridos, eu quero desafiar você a dar um passo de fé. Queria desafiar você que levantou a sua mão, vir aqui à frente, se colocar de joelhos aqui. E você que não levantou a mão, de repente Deus está colocando alguma coisa no teu coração. Vamos ficar de pé. Fica de pé onde você está. Deus está colocando alguma coisa no seu coração que você precisa hoje colocar diante do Pai. Sai do seu lugar e vem aqui à frente também. Nós vamos terminar esse tempo orando. Eu creio que Deus está fazendo algo muito especial nessa noite. Saia do seu lugar, enquanto nós cantamos aqui, saia do seu lugar, vem aqui à frente, se coloque diante do Pai, vamos orar, vamos tentar se preparando. Se une esses irmãos que estão aqui à frente, irmã, sai do seu lugar. Venha. Seja o Senhor, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, é no nome de Jesus que essas vidas foram entregues nos pés do Senhor, é no nome de Jesus que ocorreu a reconciliação, renovação, compromisso, entrega. Louvado seja o Senhor, é o seu nome que nós queremos glorificar, é o seu nome, Jesus, Senhor, Jesus, Senhor, Jesus. Abençoa essas vidas, Pai. Traz um renovo, traz um recomeço. Confirma essa entrega no altar do Senhor. Renova esses corações. Deus amado, louvado seja o Senhor. Porque no nome do Senhor nós podemos confiar. No nome do Senhor a libertação. No nome do Senhor a restauração. Louvado seja o Senhor. O Senhor, o Senhor, Jesus.